Carlos Gandra na linha, seja bem-vindo mais uma vez, já fiz a sua apresentação. E começo então, Gandra, falando com você, que é uma pessoa holística, uma pessoa ligada, interligada a todos os universos, né? O corpo físico, mas também o corpo mental e espiritual. É verdade isso que eu acabei de falar, que nós não temos o controle de tudo. E pensando no nosso tema de hoje, às vezes a pessoa estava com a vida toda arrumada, tudo bem, e de repente vai fazer uma consulta simples, corriqueira, um check-up anual, e descobre lá o diagnóstico do câncer. E aí isso muda tudo. É como se a vida viesse assim com uma informação que aquela pessoa não estava esperando, não estava preparada. E isso vai mexer muito com o sistema físico e com o sistema emocional. Então, eu queria, aproveitando, inclusive, o que nós estamos vivenciando hoje com essa pane técnica que deu hoje, aí, que a gente não tem controle, para você falar um pouco sobre isso. Sobre como as coisas podem vir na nossa vida, um diagnóstico, que a gente não tinha controle, como a gente pode lidar com isso da melhor forma possível, minimizando danos. Gandra, bem-vinda.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Celso. É um prazer muito grande estar de volta com vocês. Eu recebo, depois dessa fala, que a gente, desse encontro, várias pessoas falam comigo, olha, gostei, você foi lá em Patrícia. Patrícia é essa excelência, né, na comunicação. E vindo da Rádio Celso, né, que traz a parte espiritual para a gente, todos os dias, né, várias partes dos dias. Então, Patrícia, como você falou, é um tema muito, muito interessante da gente ser discutido, falado, expressado, vivenciado, porque nós podemos, às vezes, até evitar o câncer, mas nós precisaríamos ter mais conhecimento. Então, em 2006, em maio de 2006, o Sistema de Saúde publicou a portaria 971 das políticas nacionais das práticas integrativas, né, complementares à saúde, que temos aí por volta de 180 técnicas, né, ou especialidades de cuidados paliativos, mas dentro do SUS nós temos 29 especialidades, né, vamos chamar assim de especialidade, ou técnicas complementares. Eu gosto de explicar, quando eu falo de técnicas ou especialidades, porque assim, o termo holístico, por exemplo, uma acupuntura, por exemplo, que é a técnica mais antiga, mais de 1 milhão de atendimentos por ano ligado ao SUS, mais de 100 mil profissionais formados, exercendo a acupuntura no Brasil atualmente. Então, é a que predomina. Então, você vai fazer uma técnica, por exemplo, para liberar uma dor de joelho, vai estar envolvendo todo o sistema, tá? Então, voltando para a palavra câncer, nós estamos no mês, né, daqui a pouco está Novembro Azul de volta. Então, eu quero trazer que para a Patrícia, para a Gandra, para todo mundo que está ouvindo nós aí, nós temos 14 pessoas atrás da gente, que nós falamos do nosso DNA, né, da nossa genética. Depois dos nossos pais para cá, nós temos a chamada epigenética. Né? Depois nós temos a parte da individualidade desse processo. Depois nós temos a parte das emoções. Então, assim, é umas escalas que nós vamos passar por elas. E aí, o câncer é individualizado, individual de retorno, individualizado, emocional, epigenético, tá? E aí vem essa parte da hereditária. Quando a gente entende a nossa formação epigenética, como é que a gente resolveu colocar a nossa vida, né, o nosso ligar os nossos três cérebros ao nosso corpo, ou fazer ligar os três cérebros, a comunicação dos três cérebros, e fazer o nosso corpo funcionar, nós temos mais responsabilidade com algumas coisas que acontecem. E podemos até tentar ter um controle desse processo, mas ele é incontrolável. Então, eu quero trazer para a mulherada aqui, para as mulheres, três situações que são ligadas essencialmente ao processo emocional. O câncer da tireoide, o câncer de útero e o câncer de mama. A gente vive nessa luta constante para minimizar o câncer de mama. Então, muito da leitura que a acupuntura faz, do fundamento emocional da acupuntura, da pesquisa individualizada da pessoa que chega, da mulher que chega no consultório, normalmente, não vou dizer que é uma 100%, mas às vezes, no meu caso, aqui na clínica, eu vou fazer uma pesquisa de como a pessoa foi criada, quantos irmãos tem, se nasceu de parto normal, parto cesariano, se tinha um quarto separado na casa, se não tinha, como é que foi tratado com os pais, como é que foi para a escola, então, muitas perguntas, eu não tenho resposta, mas eu tenho muitas perguntas para chegar no nível do campo emocional do câncer de mama. Porque a mulher, Vocês mulheres têm três situações. O útero é para gerar uma nova vida, a mama é para nutrir e a tireoide é a personalidade, é a individualidade, é a fala. Então, muitos problemas de câncer de tireoide estão ligados à supressão da fala, da individualizada, da personificação da pessoa nesse mundo enquanto mulher. Né? A mama é a rejeição de nutrir um filho que vai vir. Tá? E o útero é a parte, o acolhimento, é a casa que vai acolher o filho durante os 9 meses. Tá? E no caso do homem, é o câncer de próstata. Então, os cânceres que mais aparecem por aqui, para eu estar cuidando, é isso. Nós temos casos fantásticos de resoluções de câncer, de cura de câncer com a bioenergética, com a acupuntura, com a massagem, com a naturopatia, com a parte dessa parte medicinal, né, das técnicas, das plantas medicinais, mas são casos, às vezes, por mais que seja muitos, ainda são casos isolados. Porque a gente não tem esse feeling de buscar, a sociedade como um todo está escondida essas informações de como ela pode evitar. E quando volta para a questão da infância, as emoções estão lá, as cicatrizes psíquicas estão lá. Então nós temos aí o William Racha, o Alexandre Lodo, falou muito sobre a questão do corpo, das cicatrizes, das nossas couraças, mas nós não conseguimos transcender as capas do livro, né? Trazer para a sociedade numa forma mais ampla. Né? De repente, eu e você podíamos até criar um projeto, né, de falar sobre isso com mais clareza, né? Trazendo o pentagrama chinês para mostrar que existe toda essa filosofia humana, né? E é individualizada, né? Através da epigenética, você que conduz o processo. Então, vem essa questão da alimentação, vem a questão de como você vai conduzir a sua vida. E aí você fez um exame, você está lá com dor nas costas, faz uma mamografia e está lá um início de uma célula cancerígena. Por que que aconteceu ali? Se está na mão direita, é um procedimento. Se está na mão esquerda, outro procedimento, outra forma de você ter encarado as emoções e ter conduzido aquela cicatriz com você. Né? O homem é muito comum, né? Acontece um desastre na vida do homem com 50 anos, logo em seguida tem um câncer de próstata. É muito comum isso, tá? Então, assim, são N situações que nós vamos guardando o nosso processo emocional, que aí nós temos que as informações estão escondidas, elas ainda não vêm com clareza. Se fala muito assim, controla as emoções, faça isso, seja agradável, você faça um monte de coisa para você, mas não traz a pessoa para pensar. Essa emoção, por exemplo, a tristeza, vai estar ligada ao pulmão, então eu posso ter um câncer de pulmão. Né, ligado ao, se eu tenho câncer de pulmão, eu vou ter um câncer de cérebro. Né? Se eu tenho um sistema de rejeição muito forte, concebida na minha essência, eu posso ter um câncer de mama, né, que está ligado à minha alegria, está ligado ao coração, está ligado a essa teia neurofuncional. Né? Então, assim, vão acontecendo as coisas, e aí vem muitas palavras, né, e pouca profundidade para mostrar que está no indivíduo, não está na comunidade, né? Como se diz. Se você coloca luz em você, você transcende luz para o mundo. Se você muda você, você muda o mundo. Então, assim, se eu tenho a informação e ligo essa informação ao meu conjunto, né, de cérebro, sistema neural, sistema endócrino, sistema epitelial, ao meu corpo, consigo conduzir isso, consigo colocar para fora as teias, as amarras que estão dentro ali, eu acabo tendo uma vida muito melhor. Né? E pasme, Patrícia, muitas pessoas que eu atendo aqui na clínica, que vêm curar, ou em processo de cura do câncer de mama, ou da tireoide, ou de útero, ou de próstata, ou de outros cânceres, falam assim, por que está vivo? Porque eu mudei minha vida. Então, parece que o câncer, ele vem, assim, ao último estágio para a pessoa falar assim, o sistema, né, falar para você, muda. Do jeito que você está levando a vida, não dá, muda. Então, quando a pessoa muda, o câncer sobe. Então, assim, se eu tenho essa informação, né, se eu posso mudar com câncer, por que eu não posso mudar antes do câncer?
Gandra, isso que você traz é muito forte, né, muito significativo e, ao mesmo tempo, bastante complexo. Ou seja, nós temos esse poder, e eu vou usar essa palavra poder, de conduzir a nossa vida. Pelo que você disse, parece que o câncer é uma doença dessa quando vem, né? Muitas vezes, em algum estado já terminal, a pessoa já descobre quando já está bastante avançado e a medicina já não tem mais resposta. Ou até vem numa fase da vida bem produtiva, cada vez pessoas mais jovens estão manifestando o câncer, né, os mais diversos tipos, vem para dizer o que, que você está fazendo da sua vida, né? Por que, que essa situação se instalou e essa doença encontrou espaço no seu ser, no seu sistema, para se instalar? As suas células, que são um organismo vivo, né, que tem toda uma produção, que se reproduz, que está ali trabalhando, vibrando, por que, que elas de repente enlouquecem, né? Porque esse é o processo do câncer, aquelas células que tomam um caminho errado, diferente, e começa a se reproduzir de uma forma que vai trazer doença para você. Por que, que isso acontece? E o que você traz é que muitas vezes a resposta para isso, que às vezes a gente fica perguntando por que eu, vem de lá do seu comportamento, da sua forma de viver. Sim, do que você fez a sua vida inteira, quais foram as suas escolhas, inclusive alimentares, para que você chegasse a esse resultado. Claro, Gandra, sim. E aí eu vou te perguntar também, e quando é o caso de uma doença congênita, uma herança familiar, a gente sabe que o câncer também tem um fator genético forte, importante. E aí a pessoa vai dizer, bom, mas eu não fiz nada, eu já nasci com esse gene para ter o câncer, isso foi uma herança familiar. Isso também o Eneagrama vai, o conhecimento da medicina chinesa, tem alguma resposta também para isso? Eu queria que você pudesse complementar aí essa sua fala.
É mais ou menos assim, Patrícia, nós não temos como eu falo assim, isso é porque assim, todo mundo busca a parte científica, 2 + 2 tem que ser 4. Então, assim, nós estamos aqui vivos porque encontrou um homem e uma mulher. Mas esse homem que encontrou a mulher também teve outro homem e outra mulher que encontrou. Então, para ter um homem e uma mulher hoje aqui, meu pai e minha mãe, o seu e os seus pais, foram 4 pessoas lá atrás para ter 2. E aí, digamos que meu pai, por exemplo, ele tenha sido bulinado quando criança, ele tenha tido... sofreu muitas questões emocionais quando criança, ele perdeu os pais cedo, ele foi recriminado porque era preto, ou que era, tinha dificuldade financeira, enfim, ele vem da escala hierárquica dele, lá o 10º filho, ele praticamente nem conheceu o pai na formação dele, então ele vai criar um pensamento de como ele vai conduzir a vida dele. Normalmente é um pensamento depressivo, né, desorganizado, o cérebro que manda isso. Porque quando o cérebro não tem a formação, ele às vezes vai processando a vida diferenciada. E aí passa para o pai. E o pai vai passar para mim. Então, quando chegar aqui, eu posso ter, por exemplo, um câncer de garganta, por exemplo, que eu não fui, não ouvi. E talvez meu avô lá, ou meu bisavô, morreu de câncer de garganta. Então, eu venho com esse DNA. Quando meu pai passa para mim, às vezes, prematuramente, a criança já... Por exemplo, tem criança com 3, 4 anos de idade que é diabéticos. E a diabética, pela medicina, as cinco leis biológicas, o diabético está ligado à questão do floreto embrionário, tá? Que vem também dos pais, né, da genética, e que vem no processo emocional. Tá? Então, assim, nós podemos, sim, começar a discutir isso para buscar mais provas, mais mecanismos, né, práticos, para contextualizar esse sistema, mas a medicina chinesa traz esse viés. Então, eu vou tratar você dessa forma. E você tem que se ajudar a tratar. Você tem que permitir tratar. Porque se você não permitir, a coisa não acontece. Porque eu falo para a pessoa assim, você está num campo de traição, rejeição e abandono. Então, vai envolver o coração, o rim e vai envolver o fígado. Então, você vai ter, por exemplo, uma gordura, depois da gordura osteotosa, depois você vê um câncer de fígado. A pessoa não conseguiu entender o que eu falei para ela. E aí ela pode desenvolver essa situação. No caso da mulher, por exemplo, ela foi rechaçada pela mãe, rechaçada pela avó, e pelos irmãos, ela coisa toda. Então ela pode... acontece muito das questões do abuso. Não precisa ser um abuso efetivo, não, mas a pancadaria, o descrédito. Então a pessoa vem com um traço feminino, de desprezo, de abandono, de rejeição. Aí o câncer normalmente vem na mama direita. Tá? Se esse processo vem pelo pai emocional, vem pelo pai, ou pelo marido, pelos irmãos, ou pelos primos, pelo tio, pelo padrasto, vai ser no cano, na, na mama esquerda. Normalmente é assim, não é uma regra, mas no que eu faço aqui no meu dia a dia, para a acupuntura, normalmente é assim. Tá ok, Patrícia?
Com certeza. Gandra, esse com certeza é um interesse meu e aqui do programa, por isso sempre eu estou trazendo você, na medida do possível aqui da nossa programação, para falar sobre isso, porque às vezes parece que é um conhecimento distante, esse conhecimento do pentagrama chinês, do conhecimento das nossas emoções, de como que a gente processa, como que as coisas estão interligadas, o que acontece no meu coração, a doença que eu estou manifestando no meu corpo, na minha pele, no meu olho, está ligada a quê exatamente, de onde que vem isso? Sim, nós não fomos educados, orientados e ensinados a pensar dessa forma. A gente tem aquela cultura muito imediatista de estou sentindo uma coisa, tomo um remédio para resolver o sintoma. Mas a gente não se preocupa ou se ocupa de saber de onde veio aquilo. E seria um conhecimento tão lindo, maravilhoso, rico, um poder enorme, se a gente pudesse ter cada ouvinte agora aqui que está acompanhando a gente, tendo esse conhecimento da medicina tradicional chinesa, conhecendo o pentagrama e todas as suas informações. Mas parece que é algo, às vezes, inatingível. Ah, é muito conhecimento, é muito complexo. E, de repente, pode ser algo simples, né? Então, fica aqui o meu compromisso e meu convite para, quem sabe, a gente possa construir juntos uma série de programas ou de entrevistas falando sobre isso para tornar mais próximo, mais acessível, mais palatável e mais prático para o nosso ouvinte esses conhecimentos que podem realmente ter um impacto significativo na vida deles. Porque quantas pessoas a gente pode ajudar a ter uma vida mais saudável e plena a partir desses conhecimentos. Mas como o nosso tempo hoje, não sei se você topa aí esse convite, primeira pergunta que eu te faço, e depois dizer aqui para elas como agora, com o conhecimento pouco que elas têm agora nesse momento, elas já podem colocar algo, o que ela já pode fazer agora, de forma concreta, para ter uma vida mais saudável, quem não teve diagnóstico de câncer e quem já teve, como pode também ter uma vida melhor, mais saudável, apesar do câncer?
Primeira coisa, Patrícia, é uma avaliação, né? É um estudo, né? Para a pessoa chegar aqui e eu explicar para ela e ela dizer, isso faz sentido ou não faz sentido nenhum. Fazendo sentido, aí nós temos as técnicas que podem estar ajudando. Primeira coisa é você mexer com a alimentação, lazer, uma atividade funcional física prazerosa, tem que ser prazerosa. Depois nós temos os óleos essenciais, né, que você sabe que eu trabalho com os óleos essenciais da Doterra, é um óleo de altíssima qualidade e mexe essencialmente com o nosso sistema neural. Os óleos essenciais da Doterra não é metabólico, ele não vai para o fígado fazer digestão, ele vai para as glândulas, é diferente. Aí, lógico, a acupuntura, né, que é uma técnica milenar, ela trabalha essencialmente as questões emocionais, tira a dor, ok, mas os pontos são essencialmente emocionais, né? Então, assim, o primeiro passo é isso, é você, como você falou, não é preocupar, é se ocupar. Então, como é que eu faço? Nós temos aí, credenciado pela OMS, dentro do SUS, essas técnicas já estão lá dentro lá, 29 técnicas para ajudar as pessoas, complementares, são complementares. O que é complementar? É que são técnicas que não é feita por médicos, são pessoas da área não médica, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta holístico, reikiano, enfim. São essas técnicas, por isso que abre esse espaço para a sociedade, porque antes nós tínhamos o charlatanismo, as pessoas que eram o mesmo terapeuta hoje, só que tinham esse termo pejorativo, charlatão, né, que fazia as coisas da medicina. Né? Muito pelo contrário, é um dom de Deus que a pessoa tem, né, para fazer. Nós temos aí François de Mézières, que criou a origem do RPG, desde uma massoterapeuta. Né? Nós temos aí a Madame Barry, que é do Ocidente, é a percussora da acupuntura auricular do Ocidente. Tá? E ela fazia a acupuntura auricular queimando a orelha das pessoas. É um dom que nós temos para fazer. Mas era chamada de charlatanismo. Hoje não, hoje nós temos já 29 técnicas dentro do SUS, junto, trabalhando para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Mas o primeiro passo é para ter um entendimento e conhecer você, através do pentagrama chinês, porque é uma filosofia. O pentagrama chinês é um símbolo hermético, aplicado, mas tudo está lá dentro, né? Tudo está lá dentro. E aí você vai tirando, né? Você vai pensando, pô, isso faz sentido, isso é emocional, isso é físico, eu deixei acontecer isso. Precisa muito da verdade da pessoa para fazer o pentagrama chinês, né, fazer sentido para você. Às vezes é muito rápido, mas às vezes demora um pouquinho mais. Não, o pentagrama chinês não substitui psicólogo, não substitui médico, não substitui acupunturista, mas ele integra, ele fala para a pessoa o que ela pode, que caminho ela vai buscar. Sim, o acupunturista, sim, o psicólogo, sim, o ano. Então, fica muito bem, é claro isso, vamos ver que o pentagrama chinês está substituindo o psicólogo no seu trabalho. Muito pelo contrário, ele é o norteador. Ele vai chegar ali e vai nortear você para onde você quer ir. Tá? E as técnicas são isso. Você viver melhor, você dormir melhor, por exemplo, um óleo de lavanda, uma sessão de acupuntura, uma sessão de reiki. Então, está aberto para... Eu não sou terapeuta holístico, eu me considero mais terapeuta holístico do que fisioterapeuta. Mas o terapeuta holístico é aquele cara que está aberto. Gente, procura o seu. Nem tudo vai curar todo mundo. E uma coisa só não vai curar todo mundo. Tá? Uhum. Então, cada um tem uma especificidade. Até dentro do pentagrama chinês mesmo, você pode mensurar os problemas familiares que você tem. Porque um elemento, uma pessoa, a mulher pode ser terra, o marido pode ser madeira, a mulher pode ser madeira e o marido ser metal. Então, tem problemas faraônicos ali no relacionamento pelo posicionamento que a pessoa gerenciou, que a pessoa está vivendo, que é associado com a epigenética, com a genética, com o DNA, com a individualidade que ela desenvolve. Aí vem, lógico, a doença, porque nós temos três sistemas nosso interno. O vírus, uhum. as bactérias e fungos.
Sim.
O câncer é dentro de uma célula, junto os três. Um médico não sabe definir, não sabe separar, ele fala, nós temos câncer. Lógico, nós temos a célula killer, nós temos a má alimentação, nós temos a má nutrição do nosso corpo, e aí vai gerar a possibilidade dessas células se encontrar no mesmo lugar e fazer uma célula cancerígena.
Ok. Gandra, olha, nosso tempo esgotou. É sempre muito prazer falar com você, ouvir seu conhecimento. Acho que o programa de hoje teve como objetivo de despertar quem ainda não despertou. Você, ouvinte, que estava acompanhando aqui, que ouviu hoje, talvez pela primeira vez, falar sobre PICS, práticas integrativas e complementares. Se você não teve contato com nenhuma dessas práticas, o SUS hoje incorporou muitas dessas práticas. E tem também profissionais que trabalham... Sim, no SUS ou não, mas trabalham no setor privado, entre ele a clínica Gandra, que faz esse tratamento holístico, como o Gandra aqui falou, ele é diretor, né, técnico dessa clínica e trabalha com toda uma equipe lá, com várias práticas integrativas. Então você tem, ou no setor público ou no setor privado, o fato é que você tem à sua disposição várias práticas e técnicas que podem te ajudar a entender melhor o seu corpo, o seu funcionamento, e você buscar formas alternativas e complementares, prefiro dizer complementares, né, Gandra, da medicina tradicional, e você ter saúde e qualidade de vida. Então, se você gostou do tema de hoje, quer conhecer mais a medicina chinesa, gostaria de saber mais sobre o pentagrama, conhecer mais sobre suas emoções e como você pode cuidar mais da sua saúde, parando de sofrer e tendo uma vida plena, porque é possível, foi para isso que você foi construído, escreve aqui no nosso WhatsApp pelo 996813998, se você gostaria de ouvir o Carlos Gandra de novo, falando mais sobre esse assunto, sobre a relação entre corpo físico, corpo emocional, que nós teremos o prazer de trazer esse assunto mais uma vez. Obrigada, Gandra, tenha um excelente dia, uma ótima semana e obrigado por estar aqui com a gente.
Deus ilumine vocês todos aí, então um abraço.